no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu, sol entre nuvens, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 5 de maio de 2016. Cunha fora. Supremo decide afastar Eduardo Cunha do cargo de deputado e presidência da Câmara assumida por Valdir Maranhão. Dilma quase lá. Advogado-geral da União quer anulação do processo por ter sido conduzido por Eduardo Cunha, mas comissão do Senado se prepara para votar relatório nesta sexta-feira. 6 meses de lama. O Ministério Público de Minas faz um balanço dos estragos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana em novembro do ano passado. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, é o novo presidente da Câmara dos Deputados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, concedeu liminar atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República para afastar Eduardo Cunha do cargo de deputado federal. Cunha estaria usando o cargo para constranger e intimidar parlamentares, réus, colaboradores e agentes públicos com o objetivo de embaraçar e retardar investigações, nas palavras da Procuradoria. Ele afirmou que vai recorrer da decisão que o afastou do cargo. Hoje à tarde, o Supremo vai decidir sobre uma ação da rede que pede que Cunha não assuma a presidência em caso de saída do eventual presidente Michel Temer. O vice Eduardo Cunha, Valdir Maranhão, que assumiu agora o cargo de presidente da Câmara, também é investigado pela Operação Lava Jato. Isso é mais uma informação. Deputados contrários a Eduardo Cunha discursavam no plenário da Câmara sobre o afastamento dele e Valdir Maranhão mandou que a TV Câmara não fizesse a transmissão desta sessão. A deputada Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, ocupou a cadeira de presidência da Câmara, mas nesse momento a TV Câmara retransmite a TV Senado, que tem a sessão da Comissão Especial do Impeachment. E sobre o afastamento de Eduardo Cunha do cargo de deputado federal, nós conversamos com a professora do Departamento de Ciência Política da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, Maria do Socorro Braga. Ela acredita que a saída de Cunha é oportuna para o eventual governo Michel Temer.
Professora Maria do Socorro, o ministro Teori Zavascki determinou na manhã de hoje o afastamento aí do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não só do cargo de presidente, mas também do cargo de deputado. Como é que a senhora vê essa decisão, né, que desde dezembro estava nas mãos do ministro e foi tomada só agora em virtude aí de toda essa, né, alegação da Procuradoria-Geral da República de que ele estaria atrapalhando as investigações contra ele na Lava Jato?
Então, eu vejo o seguinte, demoraram mesmo, né, para chegar a essa decisão, porque as provas contra o atual presidente já estavam em mãos há algum tempo. Na verdade, ele ajudou muito em todo esse processo que a gente chega hoje no Senado também, e nos próximos dias em relação ao impeachment da presidente. Então, ele foi um ator-chave para setores da oposição, mesmo do judiciário, mesmo da grande mídia, para que esse desfecho que a gente está acompanhando aí, nos próximos dias a gente vai ter, vir ou chegar a ter como mais ou menos razoavelmente previsto, né? Muito previsível esse resultado. De todo modo, nós não poderíamos ter um presidente da Câmara com tudo isso que ele é acusado, né? E podendo assumir a presidência da República caso venha o Temer assumir e por algum motivo tenha que se afastar, seja de viagem, né? Algo comum de ocorrer. Então, isso cria uma imagem muito negativa para o Brasil, né? Quer dizer, já estamos com a imagem muito desgastada. Com a manutenção do atual presidente, isso ficaria muito ruim. Então, uma outra leitura possível nesse sentido, e por que vem agora? Porque, como eles veem, a atual vice-presidente tem tudo para assumir, e eles não querem correr esse risco, ou o próprio grupo que vai assumir não ter mais esses problemas, né, do ponto de vista de vir ele assumir a presidência, ou mesmo o desgaste do Brasil por conta dessas lideranças, e o Cunha não deixa de ser um dos principais nesse sentido, seria retirar justamente do próximo governo mais esses problemas, né? Então, eu penso que é sempre importante o julgamento e a punição desse ator em específico, é o Eduardo Cunha. Agora, a Lava Jato, ela não pode parar. Ela tem um papel importantíssimo no Brasil e nesse processo todo que a gente está vivendo. E mesmo no desgaste da democracia, que a gente demorou tanto a conquistar, né? A gente está hoje com o maior tempo de democracia nesse atual período. Foi muito custoso atingir esse nível, né? E toda essa indignação da sociedade em relação à nossa classe política, ou grande parte dela, quando se vê o Eduardo Cunha sendo punido, ou pelo menos saindo da frente de todo esse processo que ele e outros atores o ajudaram a culminar, né, a chegar onde a gente chegou, dá um certo alívio, né? Mas a verdade é que todo esse processo ele tem que continuar com todos os outros atores envolvidos.
Agora, a senhora falando aí sobre essa, né, que o vice tá aí com todas as condições para assumir, provavelmente é o que vai acontecer na próxima semana. Agora, esse afastamento do Eduardo Cunha não poderia complicar a governabilidade aí que ele está trabalhando tanto para poder garantir, já que o Eduardo Cunha, ele tem uma bancada lá na Câmara, né, de deputados que sempre votam com ele, sempre se aliam com ele. Isso não poderia, ele não poderia de fora dificultar a vida do vice-presidente Michel Temer quando ele vier assumir?
É verdade, tem esse lado. Mas quando o Temer consegue atrair para o seu campo de influência boa parte da oposição que está no PSDB, especialmente os grandes partidos, né? Para apoiá-lo e para, inclusive, não foi à toa que o PSDB não entrou, né? E vai ocupar ministérios. Porque provavelmente havia esse acordo entre eles para justamente começar a tirar o Cunha da frente da Câmara. Então, você tem razão, ele vai ter, pelo menos em parte, porque como ele tem uma bancada expressiva, pode criar alguns problemas. A gente não pode esquecer que a esquerda é muito frágil, né? O PT ele sai muito enfraquecido, vai se tornar a oposição principal ao Temer. Mas quando a gente junta todos os partidos da esquerda, né, eles têm força, mas não é suficiente para ser uma força hoje que vai bloquear, como fizeram as bancadas do Cunha e todos os partidos da oposição contra o atual presidente até recentemente. E provavelmente, como o Temer aqui é que vai ter o poder, né, o poder da caneta nas mãos, ele vai poder atrair muito desses políticos que compõem hoje a base do Cunha, porque eles são muito pragmáticos, eles querem poder. E isso o Temer está sabendo muito bem.
A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa, professora?
Não, é só dizer que esse momento para a democracia é muito difícil, não estamos vivendo, né, um processo muito nada simples. Esperamos que a classe política do Brasil faça realmente a sua meia-culpa e realmente dê maior atenção ao país, né? E deixe um pouco, pelo menos, de lado as suas ambições pessoais, porque é isso que, infelizmente, a democracia brasileira está padecendo e muito, né?
Tá certo. Professor Maria de Socorro Braga, muito obrigado pela participação da senhora aqui na Rádio FM de Educativo e até uma próxima oportunidade.
Isso, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
Você acaba de ouvir a professora de Ciência Política da Federal de São Carlos, Maria de Socorro Braga, comentando o afastamento de Eduardo Cunha do cargo de deputado federal, decisão que foi tomada na manhã de hoje pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. A Comissão de Constituição do Senado, Constituição e Justiça do Senado, adia para a próxima segunda-feira a votação do relatório que pede o afastamento do senador Delcídio do Amaral, sem partido, do Mato Grosso do Sul. Ele foi preso por tentar obstruir as investigações da Lava Jato e planejar a fuga de Nestor Severo do país, mas saiu da prisão por ter feito um acordo de delação premiada. Caso o parecer seja aprovado, a cassação será analisada provavelmente na terça-feira em plenário, dia em que ele também pode fazer a sua defesa. Delcídio pediu afastamento de 100 dias do Senado por questões pessoais. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal a abertura de novo inquérito para investigar o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas. Também há um pedido para investigar o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PMDB. A denúncia se baseia na delação premiada de Delcídio do Amaral, que disse que o trio teria enviado emissários para barrar quebras de sigilo de pessoas e empresas investigadas na CPMI dos Correios em 2005, responsável por investigar o Mensalão. E continua nesse momento no Senado a reunião da Comissão Especial do Impeachment, em que é discutido o relatório do senador Antônio Anastasia, relator do processo na comissão. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, também já fez sua fala, as últimas considerações aí sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma. A repórter Soraya Fidelis tem mais informações ao vivo sobre esse parecer, né, do senador Antônio Anastasia. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, o destaque é que a decisão do ministro do STF, o Teori Zavascki, que determinou nessa quinta-feira o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do mandato de deputado federal, Vinícius, foi parar hoje, nesse último dia de debate dos senadores, que votam na comissão especial, o relatório do Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. O senador Tucano Mineiro recomendou, no parecer lido ontem, que o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff prossiga para ser votado no plenário na próxima quarta-feira. E o advogado-geral da União, o Eduardo Cardoso, Vinícius, que voltou a defender Dilma nessa manhã, questionou a Anastasia por não ter analisado o longo tópico em que a defesa aponta desvio de poder de Cunha, não apenas na denúncia, mas na condução do processo de afastamento. Cardoso afirmou agora pela manhã que a decisão de hoje do ministro Teori atesta judicialmente o que foi argumentado na defesa contra contra Cunha, né? E que o processo de impeachment, maculado então pelo desvio do poder de Cunha, não teria sido aberto.
Vossa Excelência só analisou o desvio de poder da denúncia, não se referiu ao tópico até alongado em que falamos do desvio de poder no processo. Alguma razão teve. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de hoje de afastar o presidente Eduardo Cunha, aquilo que nós afirmamos fica demonstrado agora judicialmente. Por que foi afastado o presidente Eduardo Cunha hoje por decisão de Sua Excelência o ministro Teori Zavascki? Porque usava seu cargo para impedir e obstaculizar investigações. Porque usava o seu cargo com desvio de poder. Foi ameaçando a presidência da República para que obtivesse os votos no Conselho de Ética e, ao não obtê-los, que o presidente Eduardo Cunha desencadeou esse processo. Ou seja, no thriller de desvio de poder do presidente Eduardo Cunha, o desvio de poder deste processo está colocado. Não fosse o presidente Eduardo Cunha agir desta forma que levou ao seu afastamento hoje, esse processo não teria sido instaurado. Foi uma vingança. Isto qualifica o desvio de poder do presidente Eduardo Cunha, hoje atestado por uma decisão judicial. Não neste caso, mas no seu modus operandi, na sua atuação geral, como gosta de se dizer nesta comissão, no conjunto da obra.
Mas o relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, ao ler ontem por 3 horas o documento de 126 páginas, sustentou que a presidenta Dilma descumpriu sim o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao se valer de recursos da Caixa Econômica Federal e também de verbas para subsidiar o Plano Safra por meio de recursos do Banco do Brasil. Destacou no parecer que há provas materiais de que Dilma usou o orçamento e finanças públicas de forma irresponsável.
Não se trata, por fim, de criminalização da política fiscal, mas da forma como a política foi executada, mediante o uso irresponsável de instrumentos orçamentários e financeiros. Consideramos que os fatos criminosos estão devidamente descritos, com indícios suficientes de autoria e materialidade. A plausibilidade da denúncia e atendimento aos pressupostos formais, restando, portanto, que a denunciada responda ao processo de impeachment com base na tipificação submetida e admitida pela Câmara dos Deputados.
Vinícius, quanto ao fato do relatório, a acusação, né, de que o relatório já era um jogo de cartas marcadas, a Anastasia negou suspeição por ser do PSDB e disse que o discurso de golpe era para deslegitimar o processo de afastamento de Dilma.
Nunca se viu golpe com direito à ampla defesa, contraditório, reuniões às claras, transmitidas ao vivo, com direito à fala por membros de todos os matizes políticos, com procedimento ditado pela Constituição e pelo Supremo Tribunal Federal. Demais disso, o que se quer é deslegitimar a própria figura do impeachment, como se fosse estranho ao presidencialismo ou à sua antítese, que é objetivamente falso. Meu voto é pela admissibilidade da denúncia.
Vinícius, se na próxima semana o plenário do Senado seguir o voto do relator Anastasia, a presidenta Dilma vai ser afastada por até 180 dias e o vice-presidente Michel Temer vai ser o novo presidente do Brasil. É com você.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Enquanto se mantém no cargo, a presidenta Dilma realiza inauguração de obras pelo país. Nesse momento, ela dá início à operação comercial da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que é a segunda maior do país e a terceira maior do mundo. Em seguida, ela parte para Santarém, no mesmo estado, de onde faz a entrega simultânea de unidades do Minha Casa Minha Vida, na cidade, né, de Santarém, também em Uberaba, Camaçari, na Bahia, Campo dos Goitacazes, no Rio, e em Itapipoca, no Ceará. E agora vamos para as notícias da política aqui em Minas e BH. O governador Fernando Pimentel sancionou com veto parcial a lei que estende o atendimento de saúde do Ipseng aos funcionários desligados do Estado, em virtude da Lei 100. Os ex-servidores terão 90 dias após a publicação da lei para aderir ao plano de saúde ofertado pelo Estado. Os vereadores da capital aprovaram em primeiro turno uma proposta de emenda à lei orgânica proposta pelo Executivo, que altera a linha sucessória do município. O texto prevê que, em caso de ausência do prefeito, vice e do presidente da Câmara, assume o procurador-geral do município. A medida foi tomada porque ninguém queria assumir a prefeitura e se tornar inelegível para as eleições de outubro. Também foi aprovado um projeto em segundo turno que assegura vaga em creche para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica.
Trânsito.
O trânsito é bom nos principais pontos da cidade, um pouquinho mais movimentado lá na Praça da Liberdade, para os motoristas que vão ali para a Avenida Brasil. Na Pouso Alegre com Itajubá também há trânsito intenso na região do Floresta, demais pontos de BH sem complicações. Agora, 12h49, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, mais uma desistência na corrida à Casa Branca, nos Estados Unidos.
Jornal UFMG. Invasões bárbaras. Músicas para derrubar o império. Todo domingo, às 5 da tarde. Invasões Bárbaras, você ouve aqui na Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 50.
Internacional.
O governador de Ohio, John Kasich, decidiu suspender a campanha de pré-candidato do Partido Republicano para as eleições dos Estados Unidos. Desta forma, o empresário Donald Trump é o único pré-candidato republicano e é virtualmente o nome que vai concorrer à Casa Branca em novembro. A desistência de Kasich veio um dia depois do principal concorrente Trump, Ted Cruz, ter desistido da corrida presidencial. Do lado dos democratas, continua a disputa entre Hillary Clinton e o senador Bernie Sanders, mas provavelmente a Hillary deve ser a indicada.
Economia.
E o dólar caiu com o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara e também com a ausência de leilão do Banco Central para baratear a moeda. Hoje o dólar abriu com uma queda de 90% em relação ao dia anterior. Estava sendo vendido a R$ 3,51, ou seja, uma queda bastante expressiva para a moeda norte-americana aí em função deste acontecimento político que foi o afastamento de Eduardo Cunha.
Gênero e feminismo.
Governadores favoráveis ao impeachment boicotam a ida de mulheres para Brasília, onde participariam da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. O evento, que tem como tema Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres, vai ser realizado na semana que vem, entre os dias 10 e 12 de maio. Esse é o tema da coluna de Gênero e Feminismo nessa quinta-feira. Em conversa com a jornalista Soraya Fidelis, a coordenadora do NEPEM UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, destaca a importância dessa 4ª edição da Conferência das Mulheres, que deve buscar pautas de resistência diante do cenário da crise política brasileira e de prováveis retrocessos no eventual governo Temer. Confira agora.
Professora Marlise Matos, a 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres vai ser realizada na semana que vem em Brasília, entre os dias 10 e 12 de maio. O evento tem como tema Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres. E aí, Marlise, nesse cenário de crise política brasileira, qual que é a importância dessa 4ª edição da Conferência das Mulheres? O que, que vai ser debatido e qual que é a expectativa da participação feminina?
Bom, Soraya, lá aí os nossos ouvintes. A 4ª Conferência, ela já vinha, né, numa toada que era o de fortalecimento e de enraizamento das propostas, tanto institucionalmente quanto do ponto de vista da própria participação, para que a gente pudesse garantir a continuidade, né, no tempo, no espaço, dessas políticas públicas para as mulheres, né? Porque é importante mencionar, Soraya, aqui, né, que essa é uma conquista de todos os brasileiros, homens e mulheres, né? É muito impressionante as pessoas acharem ainda hoje que políticas para as mulheres são políticas específicas. Não, elas são focadas, mas elas têm a pretensão de serem importantes e significativas e transformarem realidades que vão ser muito importantes para homens e para as mulheres e para todos os cidadãos, portanto, do Brasil, né? E é realmente um cenário, né? E a gente está vendo aí que nós conseguimos avançar, né? Nós temos hoje 3 planos nacionais de políticas para as mulheres. A gente tem aí, né, construído ao longo desses últimos anos, tentado ao menos construir essa institucionalidade dentro do Estado. Eu chamo isso de iniciativas de despatriarcalização do Estado brasileiro, entendendo que nós recebemos uma herança, né, de um Estado que não só é patrimonial, é clientelista, tem todas essas dinâmicas, né, que nós estamos assistindo aí associadas, né, à lógica da corrupção, ou seja, um Estado que ainda tem muito a avançar, mas ele tem muito a avançar também em relação às formas institucionalizadas do patriarcado que ainda estão muito presentes. E a evidência empírica mais forte disso é você ter 9% de mulheres no parlamento, né, na Câmara de Deputados e 12, 13% no Senado, né? Significando dizer que aí a gente tem um parlamento, como a gente assistiu naquele domingo dramático do dia 17, né, de abril, o desfile daquelas, né, figuras, né, a gente vê que aquilo ali realmente é uma lógica construída por homens, para homens, pelos homens, né, com as regras masculinas, e o quanto isso é grave, né, em termos de consequências para toda a população brasileira e não apenas para as mulheres, né. Então a gente precisa despatriarcalizar esse Estado, né? Precisa avançar nesse sentido institucional, né? Construir essas estruturas de políticas para as mulheres nos mais de 5.500 municípios brasileiros, né? é um gigantesco desafio o aprofundamento institucional para que a gente possa, de fato, fazer esse enfrentamento do patriarcado dentro do próprio Estado, né?
O Marlice, agora acontece nesse cenário de crise política. Você acredita que vai ter uma participação mais expressiva das mulheres num evento que tem tamanha importância? Ou essa crise também resvala na própria participação?
A gente vai realizar, como fizemos em 2011, um survey com as delegadas, né? Uma pesquisa quantitativa, tentando pensar aí o perfil de quem são essas mulheres que participam das conferências nacionais, né? Então a gente já fez isso em 2011 e vamos fazer de novo, né, agora em 2016, lá na conferência na semana que vem. E essa tentativa de fazer essa pesquisa nos mostrou já, né, que a gente teve pela primeira vez um volume muito grande de mulheres delegadas. A gente tem mais de 3.250 mulheres que estavam inscritas e selecionadas como delegadas, seja da sociedade civil, seja delegadas governamentais, para participar dessa conferência. Mas também temos já, né, notícias e informações de que certamente haverão, né, muitas faltas, muitas ausências, porque, infelizmente, justamente nesse contexto em que a gente precisava tanto aprofundar, né, e garantir minimamente, né, a continuidade dessas políticas, a gente está vendo aí governadores, né, que pactuaram e participaram do processo das conferências que acontecem aí primeiro nos municípios, depois nos estados, e eles são responsáveis por levar, né, pagar, financiar o transporte das mulheres até Brasília. A gente tem visto chantagem de governadores que são pró-impeachment da presidenta Dilma Rousseff, dizendo que não vão levar as delegações, né, que não vão financiar a ida dessas mulheres. Eu quero aqui denunciar isso publicamente, porque é uma vergonha isso, né? Quando um governador toma uma decisão dessa natureza, ele não está prejudicando, né, as mulheres, ele está prejudicando as mulheres, os homens do seu estado e de todo o Brasil, né? Porque esse é um processo que já estava estabelecido, né, pactuado, né? E, infelizmente, a nossa expectativa é que a gente vá ter aí, né, uma quebra muito grande nessa participação por conta dessas iniciativas que eu acho deploráveis e lamentáveis, né, de governadores, e são os homens, né, que invariavelmente também fazem isso, que estão boicotando a ida dessas mulheres, né, tirando o apoio financeiro, né, para que elas possam estar lá em Brasília entre o dia 10 e o dia 12 para fazer esse debate, essa discussão. Para além disso, né, Soraya, assim, na eventualidade, né, que eu acho que é o cenário que infelizmente está se desenhando diante de nós, né, para a nossa imensa tristeza, de um governo Temer, ele já anunciou com todas as letras, né, com megafone, que ele vai fazer, né, um enxugamento, né, do ministerial, né, na máquina do Estado, e você pode ter certeza absoluta, né, que esse ministério recém-criado, que é o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e Direitos Humanos, esse ministério vai sofrer, né, provavelmente é um dos primeiros que deverão, né, um dos primeiros que deverá ser extinto aí nesse processo de reforma ministerial, o que é verdadeiramente lamentável. Então também a conferência deverá ser um espaço para tentar pensar nas estratégias de resistência a essas perdas todas, né, que se anunciam aí sombriamente no nosso horizonte, né? Fica aqui a nossa alerta, né, e nosso esforço aí de tentar lutar para que ela não seja a última conferência de política para as mulheres no Brasil mesmo, né?
Marlise, você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira. Marlise, você volta a falar de lá, de Brasília? Como que fica?
Sim, sim. Eu espero estar lá, né, na quinta-feira. A gente vai poder fazer nossa coluna até lá, Soraya.
Você ouviu a professora Marlise Matos, coordenadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, na coluna Gênero e Feminismo dessa quinta-feira. Se você quiser ouvir novamente essa ou outras colunas, basta acessar o site www.fmg.br/rádio.
Meio Ambiente.
O Ministério Público de Minas Gerais fez hoje um balanço dos 6 meses da tragédia do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. A repórter Maria Dulce Miranda acompanhou a coletiva e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Depois de 6 meses, 14 funcionários da alta cúpula da Samarco foram denunciados criminalmente pelo Ministério Público Estadual. Os crimes correspondem às ações desde o dia 6 de novembro, um dia após a queda da barragem. Os crimes de omissão, associação criminosa e dificultação de trabalho dos órgãos ambientais incluem também o sinistro que colocou em risco a barragem de Santarém, que não foi notificado aos órgãos competentes. Ação criminal, Vinícius, aguarda apreciação do judiciário e inclui medida cautelar de afastamento dos denunciados que ainda ocupam cargos da Samar e recolhimento de passaportes à alta cúpula da mineradora. O Ministério Público chama atenção para as cidades da comarca de Ponte Nova, mais atingida pelo desastre. Entre as acusações estão a falta de diálogo com a população local, uma vez que a empresa estaria interessada no acordo com a União. Por conta disso, atingidos ainda não voltaram para as casas e nem foram ressarcidos. O Ministério Público denuncia ainda que os moradores têm sofrido com a poluição causada pela lama, que vem trazendo problemas de saúde. Os promotores deram exemplo da cidade de Barra Unga, que sofreu a maior epidemia de dengue em janeiro deste ano. Na área ambiental, a Samarco começou a construção do dique S4 para ajudar na contenção de lama, mas que inutilizaria permanentemente um terço da área de Bento Rodrigues. A área foi suspensa por conta do tombamento provisório dos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu. O Ministério Público também chama atenção para a baixa quantidade de lama retirada ao longo do Rio Doce e do Rio do Carmo, em uma velocidade lenta, o que sobrecarregou a barragem Risoleta Neves Candonga. É o que afirma o coordenador de Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, por Bacia Hidrográfica, Mauro Elovitch.
A gente tem, conforme próprios autos de infração do IBAMA, notícias quanto à instabilidade e à ineficiência da Samarco na retirada da lama da OHR Risoleta Neves, né, na barragem de Candonga. Então, nós estamos adotando, além da concretização de provas para eventualmente executar um termo de acordo judicial que nós já temos e que define essa legislação, a exigência de outras obrigações, como o planejamento e a efetiva análise da estabilidade da condição de risco da OHR.
O promotor Mauro Elovitch pontuou que ainda não dá para prever o risco de desabamento da barragem da hidrelétrica de Candonga, mas que as medidas já têm de ser tomadas e que as ações efetivadas pela Samarco são ineficazes.
A simples existência da dúvida já gera preocupação. Direito ambiental trabalha com o princípio da precaução. A gente não pode esperar que esse risco se concretize, a gente tem que evitar que ele aconteça. Ela está plantando uma gramínea que ela cumpre uma função parcial de estabilização. Só que isso é muito insuficiente, isso é muito pouco para 6 meses pós-comprimento. Essa gramínea, em 1 mês depois do comprimento, era razoável para evitar, para diminuir o carreamento. Hoje, o que era razoável era a retirada dessa lama de lá e a estabilização das áreas, a estabilização e a recuperação das áreas de preservação permanente, que sequer começou.
Portanto, Vinícius, o balanço dos primeiros 180 dias após a queda da barragem de Fundão é que a Samarco e as duas mineradoras responsáveis, Vale e BHP, não fizeram o que deveria ser feito. As ações vão desde a retirada da lama até o suporte aos atingidos, é o que afirma o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto.
É importante esclarecer que algumas questões, eu não estou dizendo aqui que nada foi feito ou que nada se busca, estou dizendo que é ineficiente, é ineficaz, não é no tempo. Com essas medidas, a gente espera e acredita que as empresas Vale e BHP tomarão decisões que imputarão a Samarco a necessária efetividade.
Para saber se a empresa vai se pronunciar a respeito do balanço do Ministério Público, durante a manhã de hoje nós entramos em contato com a assessoria da Samarco, que ainda não respondeu nossa solicitação. Com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações.
De olho na cidade.
A Defesa Civil de Belo Horizonte realizou hoje a avaliação estrutural do prédio da Santa Casa, que pegou fogo na noite desta quarta-feira. O setor é uma área desativada da maternidade da Santa Casa, onde funcionava um centro de estudos. Não foram registrados feridos. Pacientes de outros setores passaram mal com a fumaça ontem, segundo o Corpo de Bombeiros. O fogo foi contido por volta das 9 da noite e as causas do incêndio ainda são desconhecidas. Agora 1h06, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no nosso site, ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.